As notícias na ERTE, edição de Vítor Moedas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. Mesmo sabendo o que sabe hoje, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, assegurou que voltaria a entrar para a fundação da empresa Tejo Ambiente. Em recente entrevista à ERTE, autarca Nabantina abordou o passado, presente e futuro desta empresa intermunicipal, que tem estado associada a várias críticas por parte da população e da oposição, nomeadamente pelo prejuízo que tem dado e ainda pelos custos crescentes que tem imputado aos consumidores. Anabela Freitas não deixou de admitir que o Tejo Ambiente não fez tudo bem e centrou esse lamento na área da comunicação. Quanto à polémica taxa de saneamento, a Presidente da Câmara de Tomar refere que esse valor só está a ser cobrado a residentes em áreas que serão contempladas com saneamento convencional, garantindo também que desconhecia que seria necessário aumentar preços 2 anos após a fundação da empresa.
Eu continuo a achar que a agregação é a forma de termos maior poder reivindicativo junto da tutela para, e a melhor forma de obtermos financiamento para os nossos territórios. Não estou com isto a dizer que a Tejo Ambiente fez tudo bem. Não fez. E a comunicação é fundamental. Houve aqui erros de comunicação. Não explicou às pessoas, porque eu também percebo que o setor não é fácil de explicar. Eu sei que é difícil, porque eu também pago o aumento da água. Portanto, eu também pago água e também sei quanto é que me custou no aumento da minha fatura mensal. E isto era igual se tivéssemos em SEMAS ou estando na Tejo Ambiente.
Há 2 anos, quando se anunciou que tomasse na entrada para a Tejo Ambiente, o valor das faturas iria diminuir. Já sabia que passados estes 2 anos...
Não sabíamos. Não sabíamos. Porque, repara uma coisa, isto é, há coisas que são... Só para perceber, estava publicado em Diário da República qual é que era o aumento do preço da água durante os 3 anos seguintes por parte das entidades em alta. Ok? Então, tínhamos ali uma constância, sabíamos que durante 3 anos o preço da água, iríamos comprar a água àquele preço. Numa reunião da ERSAR, nós demonstramos à ERSAR que a entidade em alta não estava a cumprir aquilo que estava na legislação e estava a vender a um preço mais alto. Nós não podemos deixar de comprar a água, não é? A própria entidade reguladora não sabia que a entidade em alta o estava a fazer, mas o que é certo é que também não houve incumprimento nenhum para a entidade em alta.
É ou não verdade que a quem, desde agosto, está a ser então cobrada essa designada taxa de saneamento, está prevista a construção, a colocação do saneamento convencional, por assim dizer?
Nós não estamos a cobrar a todos os cidadãos que têm fossa, não estamos a cobrar a todos. Nós estamos a preparar também o orçamento no âmbito da Tejo Ambiente e vamos lá elencar os investimentos que vamos pretender fazer para o próximo ano. E, portanto, serão esses, essas zonas, as pessoas que estão a pagar, que são os investimentos que serão feitos, ou pelo menos estarão no orçamento para o próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou e deteve em flagrante delito um homem de 34 anos pela presumível prática do crime de pornografia de menores. Aconteceu no Conselho de Sertã. No âmbito de uma investigação em curso, a PJ detectou nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito registros que indiciam a descarga e guarda de mais de 21 mil fotografias e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo menores de 14 anos. O detido fica agora sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu na passada quarta-feira no auditório Dr. José Baiol Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a cerimónia de abertura solene do ano letivo 2022-2023. O momento foi precedido, na altura, pelo tradicional cortejo académico, a que seguiu a sessão solene de abertura. Numa sala repleta onde marcaram presença inúmeras individualidades, entre as quais autarcas da região, representantes de instituições de ensino superior e entidades parceiras do Instituto Politécnico, corpo docente e alunos, destaque para a intervenção do presidente do IPT, João Coroado. O responsável pelo Politécnico Tomar fez uma abordagem ao atual momento da instituição nas suas mais variadas vertentes, onde se destacam os números referentes aos alunos a frequentar o Politécnico Tomar e onde se refere a elevada percentagem de abandonos, que é da ordem dos 30%.
E sendo que o Politécnico Tomar registra até ao momento 1.074 estudantes matriculados no primeiro ano primeira vez. Num total de estudantes matriculados até à data de 2371, que, se o abandono não fosse tão expressivo, e o abandono, como todos sabemos, é um flagelo para a instituição, anda à volta dos 30%, teríamos acima do objetivo que queremos alcançar dos 2.500 estudantes. Registámos um crescimento de 9% face ao ano passado, dos quais, deste universo de estudantes, 10% são estudantes internacionais. Atualmente registramos 5 estudantes em mobilidade em outros países. Queremos que a mobilidade para fora aumente significativamente e 40 estudantes a estudar connosco de outros países provindos da rede Erasmus e de outras tipologias de mobilidade. Esperamos que no próximo semestre, como eu diria, este número aumente de acordo com as manifestações já recebidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar para a atribuição de apoios para a aquisição de livros de fichas e material escolar no valor aproximado aos 3.600 euros. Estão em causa alunos carenciados do primeiro ciclo do ensino básico. O assunto ainda vai ser objeto de análise e votação na reunião de Câmara desta segunda-feira. É mais um encontro do Executivo, à altura em que outros fundamentos deste auxílio serão dados a conhecer. Nota ainda neste particular para a atribuição de subsídios especiais a crianças provenientes de famílias carenciadas, neste caso para aquelas que frequentam o Jardim de Infância Raul Lopes, sendo que está em causa a atribuição de subsídios de refeição e de ATL no valor de mais de 36 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu não ter ficado chocado pelo facto do seu concelho não fazer parte da chamada linha de alta velocidade, sendo que este cenário, refira-se, ainda poderá mudar caso haja fumo branco em torno da possível concretização do aeroporto de Santarém. Em entrevista à ERT, Jorge Faria centrou atenções na requalificação da linha do Norte, que considerou como prioritária.
Não me chocou na medida em que é impossível que na atual infraestrutura ferroviária linha do Norte instalar o TGV. Ora, tem que ser construída uma instalação, digamos, específica. E eu não me choca nada que essa instalação seja pelo trajeto definido pelo Governo, até porque é uma zona onde também existe maior procura. O que para nós é importante, e além disso, o passar aqui o TGV não seria provável, porque em termos dos estudos sobre essa matéria,
não para.
E portanto, não parando, nós ficar a ver passar o comboio não é relevante. Também em termos de manutenção das unidades que vão circular nesse comboio, elas, se puderem vir ao entroncamento, pode não haver condições técnicas para isso, mas tanto bem sendo o traçado por outro lado ou como por aqui. O que é importante, de facto, é que não sendo o TGV tendo um traçado autónomo, vai permitir libertar canal ferroviário para melhorar, digamos, a circulação dos comboios, permitir que os comboios que circulam, que nos ligam a Lisboa, Coimbra ou outras cidades, possam fazer melhor, com mais velocidade, possamos ter comboios mais confortáveis e também com um valor mais adequado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei foi, pelo segundo ano consecutivo, distinguido com o galardão Bandeira Verde Eco 21, figurando assim entre os municípios portugueses com melhores índices de sustentabilidade numa cerimónia que decorreu no Fórum Cultural de Hermesinde. Vila de Rei alcançou este ano um índice global na Eco 21 de 70,6%, o melhor resultado de sempre, superando os 50,8% do ano passado, tornando-se assim um dos 15 municípios portugueses com melhores índices de sustentabilidade. Implementado desde 2005 pela Associação Bandeira Azul da Europa, inspirado nos princípios subjacentes à Agenda 21, o programa Eco 21 procura conhecer e reconhecer as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas ao nível do município, através da avaliação dos resultados de 21 indicadores e 71 subindicadores de sustentabilidade local, que demonstram a implementação de boas práticas, de políticas e ações em torno de alguns temas considerados chave. Dos resultados dos 21 indicadores, destaca-se a nível nacional o primeiro lugar no indicador Gestão e Conservação da Floresta, o segundo lugar no indicador Água Segura e Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores, um terceiro lugar no indicador Ordenamento do Território e Espaços Públicos, Planeamento e Requalificação Urbana e, por fim, um sexto lugar no indicador Alterações Climáticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Municipal de Exposições e o Parque António Teixeira, em Ourém, recebem até ao próximo dia 1 de novembro a Feira Nova de Santa Iria. Os pormenores com o António Feliciano.
Já está em marcha a Feira Nova de Santa Iria, em Ourém. Até este 1 de novembro, o Centro Municipal de Exposições e o Parque António Teixeira serão palco para um programa recheado de animação, desde logo para as diversões para miúdos e graúdos, exemplo dos tradicionais carrosséis ou carrinhos de choque, sem esquecer a restauração, a venda de artesanato e de produtos regionais, onde as associações locais terão um papel dinamizador. Quanto ao cartaz musical, o destaque estará centrado na banda Santa Maria. A entrada é livre. A ERTE marcou presença na inauguração da edição de 2022 da Feira Nova de Santa Iria, altura em que Luís Alquerque, presidente da Câmara de Ourém, reforçou a importância do certame junto da população e da região.
Uma tradição que temos procurado ano após ano manter viva, manter com que as pessoas, não só os feirantes, mas como as pessoas também tenham vontade, tenham argumentos para aqui vir. E esse tem sido o nosso objetivo nos últimos anos. É verdade que tivemos um ano em que veio-se a utilizar a força do Covid, o ano passado já realizámos e este ano voltamos a organizá-lo, esperando que, sendo sempre muito, muito condicionada com as questões climatéricas, mas esperando que, mais uma vez, ela possa ter um sucesso, não só em termos de operantes, e posso dizer que é porque rapidamente esgotaram todos os lugares que temos disponíveis para esta feira, como também para os visitantes, que tenho certeza de que concorrerão em grande número nos próximos dias. Portanto, é isto que me preocupa, é dizer também uma forma muito especial a todos aqueles que continuam a acreditar nesta feira, nomeadamente os expositores, os feirantes, as direções que aqui vêm ano após ano, têm ajudado a alimentar a nossa feira e, obviamente, é também sinal de confiança naquilo que vamos oferecer. Este ano, como também estávamos, falo no ano passado, este ano também estaremos no próximo domingo de visão, FTP, neste ano, com o Aqui em Portugal, que, obviamente, gostará de mandar um domingo, não só a promover a feira, mas também a promover tudo aquilo que temos no nosso conselho. Espero que também isso possa acontecer da melhor forma como o planejamos.
A inauguração da Feira Nova de Santa Iria serviu ainda de mote para a apresentação do cartão que nos une, projeto local implementado pelo município com o objetivo de dinamizar o comércio local e centralizar-se a serviços municipais. O detentor deste cartão poderá beneficiar de um sistema de desconto por cada compra realizada na rede de comércio ou serviços aderentes. Luís Albuquerque recebeu o seu cartão e já o testou na feira, isto depois de ter explicado a funcionalidade da aplicação.
Para apresentar aqui um cartão que usa, um cartão que queremos que seja uma experiência, vamos fazer, um cartão que queremos que seja importante para todos nós que aqui moramos, que aqui vivemos, um cartão que dá descontos nas lojas aderentes. Temos já cerca de 150 lojas aderentes e é gratuito e, portanto, o lançamento nos assim para que todos possam aderir a este cartão. Porque, como vos disse, por cada compra que passamos, vai-nos dar pontos que valerão euros. Então, depois desconto numa próxima compra que passamos numa das lojas aderentes ou restaurantes aderentes. E, por isso, é uma primeira enquanto ideia nova que estamos a elaborar nestes momentos difíceis que todos estamos a viver e que poderá ser também uma ajuda para todos nós que estamos a fazer adquirir o nosso comércio de uma forma mais económica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até à próxima segunda-feira, 31 de outubro, decorre o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho da Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. O município da Sertã dinamiza a iniciativa pelo 9º ano consecutivo. Iniciativa que tem como principais objetivos a promoção do sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos seus municípios, concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que residam no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimentos de ensino superior públicos. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos três primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo que este apoio renovável até um máximo de 3 anos. Até 31 de outubro decorre igualmente o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno que possua os requisitos necessários, preferencialmente através dos serviços online do município da Sertã, em cm-sertan.pt, onde estão publicadas as normas de atribuição de bolsas de estudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha tem feito o seu trabalho em torno do desejado investimento do BARC, um jardim zoológico ao ar livre numa área estimada de 40 hectares, que se propõe receber cerca de 120 espécies de animais, projeto este orçado em cerca de 70 milhões de euros e que se irá refletir na criação de 150 postos de trabalho. A apresentação formal aconteceu há cerca de 3 anos, com registro para datas já avançadas, como o início para uma realidade que teria grande impacto no concelho e na região. Mas a verdade é que, nesta fase, os promotores, já com sede em Vila Nova da Barquinha, ainda estão a tentar alocar investimento. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire confirma isso mesmo, assegurando, por outro lado, que do lado da autarquia, a obra podia começar já amanhã.
A Câmara tem feito todo o trabalho, ou seja, o promotor, se quiser começar a obra amanhã, está disponível para o fazer. De tudo o que é alterações, planos pormenor, PDMs, encontra-se apto a exercer a sua atividade. Provavelmente terá que, é uma questão que não cabe à Câmara Municipal, que é a questão do investimento, nomeadamente. Sei que andam a contactar entidades bancárias no sentido de alocar investimento para este projeto. Por parte da Câmara Municipal, podemos começar fazemos o nosso trabalho, pois o resto já não nos cabe à gente. E é isso que nos pedem, é que façamos o nosso trabalho de casa e o trabalho está feito e está bem feito.
Mas tem sido mantido informado sobre o desenrolar deste processo?
Sim, neste momento eles têm a sede social aqui em Vila Nova da Barquinha. Têm aqui na Junta Caixa de Depósitos, onde eles têm a sede social a funcionar e pronto, e vamos conversando. Mas sei que objetivamente andam à procura de financiamento junto às entidades bancárias.
O que é que mudaria em Vila Nova da Barquinha com investimento deste alcance?
Eu acho que mudaria toda a zona do Médio Tejo. Eu vi já vários projetos, nomeadamente do Bioval. Estamos a falar, mas isto é no centro de Paris, não tem esta dimensão, mas temos uma visitação de 37 mil visitantes dia. Em Paris, na zona de Paris, no Bioval. Mas não tem nada a ver, objetivamente, com a nossa capacidade de resposta, mas digo-lhe que teríamos milhares de visitantes, até porque o projeto é arrojado e o projeto é lindíssimo. Falta o sonho que manda a vida, mas também a vida não se sonha sem meios financeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar entrou em aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas. Assim será até às 18 horas deste sábado. Está em causa precipitação por vezes forte e persistente, que poderá ser acompanhada de trovoada. Aliás, no que diz respeito às temperaturas máximas, registo para uma queda acentuada na ordem dos 5 graus, num cenário que tendencialmente se irá manter até 6 de novembro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Web, a primeira a informar.
Portugal vai atrasar os relógios uma hora na madrugada deste domingo, dando início ao horário de inverno. Nesta madrugada de domingo, 30 de outubro, em Portugal continental e também na região autónoma da Madeira, às 2 horas os relógios devem ser atrasados, 60 minutos passando para a 1 da madrugada. Na região autónoma dos Açores, a mudança será feita à 1 hora da madrugada de domingo, passando para as 0 horas. Continua assim em vigor a diretiva comunitária, que desde 2000 prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados uma hora, no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando assim o início e o fim da hora de verão. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
No passado dia 20 de outubro, Lisboa assinalou o primeiro Dia Nacional das Acessibilidades. Nesta data, os espaços do Conselho foram um palco de um evento de sensibilização para a igualdade de oportunidades e inclusão das pessoas com deficiência. Sob o mote "quem não tem mobilidade não tem liberdade", as autarquias foram convidadas a ser também agentes de mudança. O encontro presencial e online reuniu mais de 30 autarcas todo o país que refletiram sobre as barreiras urbanísticas e arquitetónicas do espaço urbano. Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal, defendeu que a cidade de Lisboa tem uma responsabilidade acrescida neste desafio por ser a capital do país e, largas vezes, o primeiro contacto com Portugal para muitos. O Presidente deixou o seu compromisso para o futuro, a concepção de um bairro modelo que seja um exemplo de acessibilidade para todos e para as melhorias que devem ser efetuadas nas cidades. Acessibilidade significa facilidade de acesso, pelo que a constituição de uma rede de percursos e territórios acessíveis revela-se, afinal, como a construção de uma rede de percursos e territórios com o objetivo de facilitar a circulação pedonal em modos suaves, tendo em conta que o meio edificado deve proporcionar a todas as pessoas uma igual oportunidade do seu uso de forma direta, imediata e permanente, e muito importante, o mais autonomamente possível. Este importante conceito deverá estar na base de todas as propostas de requalificação do espaço público. Neste contexto, devemos afastar-nos por completo da diferença ou da distinção que se pretende geralmente fazer entre a acessibilidade dos peões em geral, ou normais, entre aspas, por um lado, e uma acessibilidade para as pessoas com mobilidade condicionada, por outro, ou com deficiência, como também se diz. De facto, a acessibilidade não beneficia apenas as pessoas com mobilidade condicionada, demonstrando a experiência que passeios e passadeiras acessíveis são mais seguros, confortáveis e funcionais para todos os peões, sem exceção. E os problemas que afetam os peões em geral também afetam as pessoas com mobilidade condicionada, que, regra geral, são apenas mais vulneráveis. A acessibilidade, ou facilidade de acesso, é, afinal, um critério objetivo de qualidade e deve, por isso, ser vista como uma oportunidade de qualificação e requalificação do espaço público. De acordo com o diretor da Fundação de Distrofia Muscular Dinamarquesa, a acessibilidade deve ser sentida, mas não vista. O desafio de uma cidade inclusiva passa, de antemão, pela compreensão do conceito de acessibilidade e a mudança do olhar sobre a questão. Cidade acessível é aquela em que todas as pessoas podem viver, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, onde os idosos têm espaço como cidadãos ativos. E nós, em Tomar, já estaremos a pensar nisso? De facto, nas últimas intervenções de requalificação do espaço público, há uma preocupação e há a obrigação que decorre da lei de planear, estruturar e construir o espaço público com respeito pela legislação em vigor. Mas pensemos se, de facto, os nossos principais equipamentos de saúde, escolares, culturais, sociais, estão ou não ligados por um percurso totalmente acessível, onde todos possam circular de modo inclusivo.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.